Declaro aberta a 15ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura, que se realiza nesta data, 25 de maio de 2015. Iniciando os trabalhos desta reunião, informo que realizaremos hoje uma audiência pública em atendimento ao requerimento 18/2015 da CCT, de autoria desta presidência, aprovada pelo plenário, com o objetivo de debater em torno ao seguinte tema: análise da alocação atual de recursos em ciência, tecnologia e inovação no Brasil, para o qual temos a honra de convidar para compor a mesa de expositores os seguintes convidados: senhora Ângela Brussamarello, assim se pronuncia, né? Ou é Mareggio? Com dois L's. Senhora Ângela Brussamarello, que é a diretora da Secretaria de Controle Externo e Desenvolvimento Econômico do Tribunal de Contas da União. O senhor Márcio Braz, diretor da Secretaria de Fiscalização, Tecnologia e Informação do Tribunal de Contas da União. O senhor Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Obrigado por estar aqui.
Obrigado.
O senhor Cristian de Oliveira Lima, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o senhor Marcos de Oliveira Ferreira, diretor do Departamento de Programas Especiais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Obrigado a todos vocês. Eu informo que contaremos com o serviço de interatividade do Senado Federal para a participação popular pelos cidadãos que estão nos assistindo ao vivo pelo portal E-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou pela TV Senado, pelo portal e também pelo Alô Senado no número 0800-61-2211. 0800-61-2211. O cidadão poderá enviar comentários ou perguntas que serão repassadas aos nossos convidados. Os comentários e perguntas, obviamente, sofrerão a triagem conforme definido nos termos do uso do portal, não com base na qualidade do comentário, ou no mérito da pergunta, ou no seu conteúdo, mas sim quanto ao cumprimento de regras de respeito e urbanidade, bem como de conexão com a finalidade do debate. Nós vamos passar as exposições pelos convidados e, afinal, as senhoras e senhores senadores presentes na ordem de inscrição. Durante o curso da audiência, esta presidência também poderá fazer intervenções, assim como apresentar os comentários e questionários enviados pelo cidadão que nos assiste. Eu creio que vou ter que mudar a ordem, não é isso?
É só no final.
Cada expositor terá um tempo, eu creio que de 15 minutos também, mas fiquem tranquilos que nós não usaremos guilhotina para quem não cumprir. De qualquer maneira, eu quero já, levando em conta dentro do tempo de vocês, fazer uma lista de perguntas, apresentar uma lista de perguntas que eu gostaria de ter respondidas. Nós estamos fazendo pesquisas sobre isso, mas eu gostaria, se possível, sem querer mudar a análise, as apresentações que vocês prepararam, eu quero ler porque é o objetivo dessa audiência. Primeiro, a Academia Brasileira de Ciência defende que os investimentos em ciência, tecnologia e inovação alcancem o percentual de 2% do PIB. Atualmente, esse percentual fica em torno de 1,2%. O representante do governo apenas com essas perguntas. O governo está tomando alguma providência para elevar esse percentual? 2. A informação divulgada por várias fontes nos mostra que os fundos setoriais têm apresentado tendência de redução de recursos. Pergunta: isso é um fato ou essas informações são falsas? E o que está sendo feito para recuperar o orçamento dos fundos setoriais, caso seja verdadeira a informação? 3. Vários cientistas e lideranças acadêmicas têm defendido a continuidade do programa Ciências Sem Fronteiras, mas observam que isso deve ser feito sem a redução de recursos de outras áreas, como aparentemente vem sendo feito. É fato que tem saído dinheiro da ciência para a Ciência em Fronteira? E se for verdade, como fazer para atender ao desejo dos cientistas de que os recursos saiam de outra fonte? 4. O contingenciamento de recursos orçamentários anunciado na última sexta-feira causará algum impacto negativo no contexto da ciência, tecnologia e inovação brasileira? Esperando que vocês tenham já informações sobre os detalhes. Nós não temos. Quinta pergunta. Sancionada em 2004, a Lei da Inovação criou vários instrumentos de apoio à inovação no Brasil. Que balanço, do ponto de vista orçamentário, se pode fazer desta legislação? Ela continua adequada? O que pode ser feito para melhorar esta legislação? 6. Para muitos dirigentes de centros de pesquisa ou de unidades acadêmicas, além dos poucos recursos existentes para o setor, o acúmulo de burocracia eleva demais custos e cria inúmeras dificuldades para a gestão dos recursos. Pergunta se isso é verdade e sendo o que pode ser feito para reduzir os custos burocráticos e elevar a eficiência dos gastos em ciência, tecnologia e informação. Eu quero dizer que a gente inclui nesses custos burocráticos os custos decorrentes de licitações feitas para a construção que é interrompida e que para retomar isso leva meses, como a gente viu na Fiocruz, como a gente vê na UNB, e prédios ali que não saem do esqueleto, embora lá na Fiocruz eles conseguiram superar o problema. 7. Aparentemente, a legislação brasileira cria barreiras para a contratação de pesquisadores e cientistas seniors em institutos de alto nível. Aparentemente. Isso é realidade? O que pode ser feito para mudar isso? 8. Que esforços estão sendo realizados no sentido da internacionalização dos nossos institutos de pesquisa e universidades? Eu sei que pela especialidade aqui de cada um, tem pergunta mais para uns do que para outros. De qualquer maneira, eu peço que tire cópia ao meu pessoal para distribuir para vocês, porque ao longo da sessão... Já receberam? Pronto. Então, já receberam. Então, eu passo a palavra à diretora da Secretaria de Controle Externo e Desenvolvimento Econômico do Tribunal de Contas da União.
Bom dia. Está suficiente para me ouvir?
Está funcionando, sim.
Está funcionando. Posso passar por aqui? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre os recursos do FNDCT, né, e das dotações orçamentárias, em comparação com as dotações orçamentárias para o MCTI. Em 2012, o TCU fez uma auditoria no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal instrumento, né, no país para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional e as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Essa auditoria em 2012...
Esse aqui é meu.
Vamos trocar. Essa auditoria em 2012, ela teve como foco avaliar como estavam sendo feitas a avaliação de resultados do fundo, né? O que estava sendo feito para... Como é que estava sendo avaliado o que realmente o fundo estava conseguindo produzir de resultados para o desenvolvimento do país. E qual estava sendo o impacto e a efetividade do fundo para o país. Durante a execução dessa auditoria, durante as entrevistas que foram feitas com vários gestores de várias unidades do Ministério de Ciência e Tecnologia, surgiram várias queixas de uma prática denominada substituição de fontes. E alguns indícios também disso. O que, que isso queria dizer? Como o Fundo Nacional, ele é... As receitas que o alimenta são basicamente de fundos setoriais. As receitas dos fundos setoriais, elas têm crescido constantemente, pelo menos até 2013. Então, as receitas do fundo cresceram muito. E a queixa, os indícios, era de que, uma vez tendo crescido o fundo, os recursos para investimento das demais unidades orçamentárias do Ministério da Ciência e Tecnologia estaria sendo reduzido. E, então, o fundo estaria arcando com despesas que, originalmente, deveriam ser próprias de programas ou de unidades orçamentárias do Ministério. E então ele estaria deixando de atuar exclusivamente como um fundo de financiamento, né, para ciência e tecnologia, para custear ações e programas próprios que deveriam ser custeados com verbas de orçamentos de unidades orçamentárias específicas do Ministério. Essa auditoria, para verificar se isso realmente estava acontecendo, ela ocorreu em 2004, né, ela examinou todos os recursos de investimentos do Ministério da Ciência e Tecnologia de 2004 a 2013, né, ela ocorreu em 2014, e o Fundo Nacional ele tem recursos de duas fontes, né, ele tem recursos alocados em duas fontes orçamentárias distintas, uma fonte que fica dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, e uma outra, que é a 24.901, e uma outra fonte que fica dentro do Ministério da Fazenda, que é a 74.910. Então, quando eu vou analisar todo o dinheiro, todo o recurso que está disponível para o fundo, eu tenho que somar essas duas fontes de duas unidades orçamentárias diferentes. Então, o trabalho comparou os recursos que estão dentro dessas duas fontes com os recursos de investimento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Recursos de investimento é, porque estão excluídos todas as despesas de custeio, juros e amortização da dívida. Então, eu comparo investimento com investimento. Foram feitas análises comparativas da evolução das receitas do fundo com a evolução das receitas de investimento do Ministério e também uma análise paralela da participação do orçamento do Ministério comparativamente ao orçamento geral da União ao longo desses anos todos. Então, vamos lá. Falando um pouquinho dos fundos setoriais. A arrecadação dos fundos setoriais ela tem crescido, né? De 2004 a 2013, ela cresceu, ela teve uma evolução constante. Em 2004, a arrecadação dos fundos setoriais correspondia a 0,15% de toda a receita da União. Em 2013, né, que foi o pico de arrecadação, chegou a 0,24% de todos os recursos arrecadados pela União. 2014, ele vai começar a cair, naturalmente, porque teve a desvinculação do CT Petro. O CT Petro correspondia por 40% dos recursos dos fundos setoriais. Né? Era uma parcela muito grande. 2014 e 2015, essa perda ainda está um pouco compensada, porque foram colocados recursos da fonte 100, ainda dentro dos fundos do FNDCT. Então, quando a gente, lá na frente, for olhar o total de recurso disponível para o fundo, ele ainda não caiu tanto, mas a tendência é que ele realmente comece a cair agora por conta da desvinculação do CT Petro. Vamos lá. Agora, isso aqui é a arrecadação dos fundos setoriais. A arrecadação dos fundos setoriais corresponde por quase toda... pela quase totalidade dos recursos do Fundo Nacional, porque ele ainda é complementado com uma parcela de recursos orçamentários, de retorno de empréstimos e algumas outras parcelas um pouco menores. De qualquer maneira, comparado a evolução da arrecadação dos fundos com a despesa que foi autorizada para o FNDCT, nesse período de 2004 a 2014, a gente vê que, basicamente, o que foi arrecadado foi autorizado. Agora, tem só uma peculiaridade aqui. Até mais ou menos 2008, o que era arrecadado de fundo setorial, ele basicamente foi autorizado a ser executado como despesa. De 2008 em diante... A autorização de despesa para o FNDCT ele passou a ser inferior do que a arrecadação dos fundos setoriais. Porém, ele foi compensado por ingressos na fonte 100 via Ministério da Fazenda, que é a unidade orçamentária responsável pelos empréstimos que são concedidos pela FINEP através do Fundo Nacional de Ciência. Então, assim... Até 2008, basicamente, o que foi arrecadado de fundo setorial foi liberado para ser executado como despesa. 2008 a 2013, não teve uma liberação integral da arrecadação dos fundos setoriais. Porém, teve uma compensação via fonte 100. E quando eu somo o que foi arrecadado pelos fundos setoriais com o que foi... ingresso com outras fontes, né, quando eu somo as duas fontes, fundos, unidade orçamentária, que está dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, mais unidade orçamentária, que está dentro do Ministério da Fazenda, ela corresponde ao total dos valores que foram arrecadados pelos fundos setoriais. Então, uma coisa compensou a outra ao longo desse período, até 2013. Né? 2014, esse cenário vai mudar um pouco, mas aí a gente tem que ver, né, o que, que vai acontecer por conta da desvinculação. Uma coisa que também aconteceu nesse período, só uma informação adicional, é que 75% dos recursos do FNDCT, eles devem obrigatoriamente ser aplicados em projetos e ações de CTI e ações transversais. E 25% são para empréstimos da FINEP. Nesse período todo, a gente observou também que essa proporção ela foi respeitada. Não. Então, a partir da constatação, né, de que os fundos setoriais eles têm agregado receitas crescentes ao FNDCT, partiu-se para avaliar se isso implicou realmente numa redução do orçamento global de investimento das demais unidades do MCTI. Né? E aí a gente observou o quê? É que, apesar de ter crescido em termos nominais, né, não sei se eu consigo, saltando, por exemplo, de 1,4 bi em 2004 para 5,8 bi em 2013, né, a despesa autorizada para o FNDCT no orçamento global do MCTI, nesse período todo, ela não apresentou grandes oscilações. Percentualmente, de 2004 a 2013, né, o FNDCT ele representou quase sempre, em média, 50% do orçamento de investimentos do MCTI. Ele variou um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas ele nunca fugiu muito dessa tendência. Então, o que significa isso? Significa que a dotação autorizada para o FNDCT ela foi sempre proporcional à dotação autorizada para o conjunto das demais unidades orçamentárias do MCTI. Logo, os indícios de que o aumento das receitas dos fundos setoriais e, consequentemente, do FNDCT, ele estaria sendo ou estava sendo usado para reduzir os orçamentos próprios das demais unidades do MCTI, ela não se confirmou. O orçamento permaneceu quase sempre meio a meio. Nesse outro gráfico aqui, vocês podem ver o quê? Que em 2004, 48% do orçamento o FNDCT correspondia a 48% do orçamento do MCTI. Em 2013, era 45%. E, na média, sempre foi meio a meio. É. Deixa eu ver se eu tenho... Agora, uma outra constatação. O orçamento geral do MCTI, nesse período, ele geral, considerando todas as despesas, ele saltou de 0,25% do total do orçamento geral da União para 0,45% em 2013, incluídos todos os grupos de despesa. Quando eu tiro as despesas, os gastos de custeio, quando eu tiro os gastos com pessoal, juros, amortização de dívida, e deixo só investimento líquido, esse cenário ele muda bastante. Né? Então, considerado apenas os valores de investimento, o orçamento geral, a participação geral do MCTI no orçamento geral da União, ele caiu de 0,90% para 0,80% ao longo desse período. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o orçamento do MCTI, em termos nominais, ele cresceu, mas ele cresceu com gastos de custeio, pessoal, juros e encargos. O orçamento de investimento do MCTI nesse período, ele caiu. O líquido para investimento em ciência e tecnologia ele caiu nesse período todo. Agora, e essa redução, essa redução de recursos para investimento, ela ocorreu tanto no Fundo Nacional de Desenvolvimento quanto no orçamento do MCTI. E foi uma queda mais ou menos proporcional também. Eu não sei se eu tenho esse slide, eu não tenho aqui. Aí, o que você conclui disso? É que houve, nesse período todo, um descompasso entre a evolução verificada, né, no aumento crescente da arrecadação das receitas dos fundos setoriais, né, com uma redução na participação das dotações autorizadas, tanto para o FNDCT quanto para as demais UOs do MCTI para investimento. Então, eu tive um crescimento de arrecadação aqui constante, de fundo setorial, que é basicamente para você investir em projetos e ações de investimento em ciência e tecnologia, mas, ao longo do período, o orçamento geral do MCTI para investimento ele caiu. Então, eu arrecadei mais investimentos. Tá. Uma segunda constatação do trabalho. Uma outra possibilidade de substituição de fonte é eu pegar os recursos do Fundo Nacional, que estão específicos para aplicação em ciência básica, em empréstimos, né, de evolução tecnológica de empresas, e usar ele para custear ações que não são investimento. Então, foram identificadas duas ações dentro do FNDCT que elas não são originalmente investimentos em ciência e tecnologia nos termos autorizados para o uso do FNDCT, que são pagamento de parcela do Ciência Sem Fronteiras e pagamento dos contratos de gestão firmados pelo MCTI. No caso do Ciência Sem Fronteiras, né, a sua inclusão no FNDCT ela não ocorreu por afinidade temática ou legal. O programa ele foi lançado em 2011, em uma ação conjunta do MCTI com o MEC, em sintonia com a vocação original desse programa, ele foi custeado em 2011 pela CAPES e pelo CNPq. 2011 e 12, né, pela CAPES e pelo CNPq. A partir de 2013, cerca de 14% do custo do Ciência Sem Fronteiras ele veio do FNDCT. E, em 2014, esse percentual já aumentou para 33%. Né? Embora você possa dizer que ele não está totalmente... Embora você pode argumentar, né, em sentido amplo, que o financiamento de bolsas de graduação ele também é um investimento em CTI, né, até porque um dos objetivos do FNDCT é a formação de recursos humanos, né, o financiamento desse tipo de bolsa ele está mais alinhado com as finalidades institucionais do MEC, da CAPES e do CNPq. Né, e ele causa uma distorção no uso principal do fundo, né, já que uma parcela significativa dele ela é deslocada das atividades típicas da área de CTI. Eu tiro o dinheiro do pesquisador de ponta que já está lá fazendo e transfiro esse dinheiro para um estudante bolsista nesse período. Né. Os contratos de gestão... Mesmo que você possa identificar alguma possível afinidade, né, entre os objetivos do fundo e algumas e determinadas atividades que são de pesquisa que estão executadas dentro dos contratos de gestão, né, o fundo ele está custeando despesas que não são possíveis dentro da sua finalidade. Por exemplo, o MCTI autoriza que até 60% de alguns contratos de gestão do dinheiro que vai para um contrato de gestão possa custear despesas administrativas da OS. Então, quer dizer o quê? Que eu estou usando dinheiro do FNDCT, que é princípio para investimento direto em ciência e tecnologia, para pagar aluguel de OS, pessoal de OS, serviços de limpeza, capoeiragem de OS. Sendo que, quando eu tenho um contrato de gestão, o vínculo contratual do contrato de gestão e do Ministério é com o próprio Ministério. Né? O Ministério, que é o órgão supervisor, ele possui uma unidade orçamentária própria para alocar recursos destinados a cobrir despesas decorrentes dos contratos que ele firma, inclusive contratos de gestão. Né? Então, a lógica da lei é que os recursos destinados às OS, elas vêm de orçamento dos órgãos para os quais elas mantêm seus contratos de gestão. Né? Então, o gasto com o contrato de gestão ele foi considerado uma aplicação indevida dos recursos do fundo pelo tribunal. Esse é o acórdão que saiu dessa auditoria, né? Determinou ao Conselho Diretor do FNDCT que defina quanto à Ciência Sem Fronteiras, que não só quanto à Ciência Sem Fronteiras, isso vai valer para toda e qualquer bolsa, a partir de agora, que seja custeada pelo FNDCT, que o Conselho define exatamente que modalidade de bolsas podem ser financiadas com recursos do fundo, e elas têm, obrigatoriamente, que respeitar a vocação original do fundo. E quanto aos contratos de gestão, foi permitido que apenas aquelas ações dentro dos contratos de gestão que sejam realmente pesquisa e desenvolvimento sejam financiados pelo FNDCT. Então, é isso. Obrigada.